Boa tarde a todos e todas. Já temos quórum, podemos dar início à quinta sessão ordinária do CONCEP de 2017. A nossa pauta é relativamente curta, quero crer que a gente possa vencê-la mais rápido hoje. Eu queria só dar um informe que o nosso reitor, professor Klaus, continua em afastamento para uma viagem internacional. Então, eu assumo a presidência dessa sessão e queria, pela ordem, convidar o professor Rony Mioto para apoiar os trabalhos da mesa. Bem, iniciando com informes da reitoria, eu só queria informar esse conselho que, conforme deliberado na reunião de abril, quando o Conselho homologou a distribuição de vagas, das 40 vagas de docentes entre os centros, deliberou-se que seria criado um grupo de trabalho para estudar fluxos e processos de alocação de disciplinas e revisar a Resolução 100. Foi a recomendação desse conselho. O grupo de trabalho já foi instituído pela reitoria, está ainda no prazo vigência dos trabalhos que devem encerrar em julho, e provavelmente apresentar no início de agosto os resultados do grupo de trabalho. Então, esse era um informe, da reitoria. Eu consulto os conselheiros, passando a palavra para o conselheiro Rony.
Na verdade, mais do que um informe, eu queria parabenizar os alunos pela semana de recepção, que eu achei que foi bem legal, e eu assisti algumas palestras aí meio que da porta, mas e eu queria parabenizar também vocês, eu não sei se foi iniciativa de vocês também, mas o app que vocês têm para ajudar os alunos a se localizarem, o mapa das aulas e etc, é muito, muito interessante. Eu acho, inclusive, queria sugerir, pedir para deixar o registro, que o nosso CETIC poderia chamar os alunos, porque eles têm algumas soluções brilhantes. Eu não sei se você já viu. Eu vou mostrar o app aqui para o nosso vice-reitor, depois ele vai ver como é legal. Tá? Então, é só isso. Obrigado, presidente. É só um agradecimento aos alunos pela recepção aos calouros.
Obrigado, Rony. Obrigado aos alunos. Conselheira Cássia.
Boa tarde. Eu queria informar a todos que no dia 23 de junho, na próxima sexta-feira, acontecerá a coleta de resíduos químicos da UFABC por uma empresa especializada. Foi enviado um informativo para todas as direções de centro, pró-reitorias de pesquisa e a coordenação de laboratórios didáticos. Os formulários de solicitação devem ser enviados até o dia 20 de junho. E o procedimento, caso algum conselheiro, alguém não recebeu os e-mails, está disponível no site da Prefeitura Universitária, na aba de Divisão Ambiental. A ideia é que a gente elimine todos os resíduos que estão armazenados em laboratório, para que a gente possa diminuir o risco de acidentes e a exposição de todos os usuários de laboratórios a esses resíduos. Obrigada.
Obrigado, Cássia. Eu queria reiterar, então, que todos os conselheiros, dirigentes, reforcem esse aviso junto às suas áreas, aos coordenadores de cursos, laboratórios, porque é fundamental que a gente tenha controle sobre esses resíduos e possa dar a destinação. Conselheiro Fábio.
Bom, boa tarde a todas e todos. O meu informe também é sobre a Semana da Integração Universitária. Ele é um pouquinho mais longo, só vou dar um apanhado geral do que aconteceu na Semana da Integração. Para quem não conhece, a SIU, né, a Semana da Integração Universitária, é um evento que a gente faz na semana que antecede as aulas dos ingressantes, para eles terem um contato maior com a universidade, com as entidades, com os setores da UFABC. Esse ano foram 142 eventos distribuídos ao longo de 5 dias. A gente conseguiu totalizar mais de 220 horas complementares já para os ingressantes. A gente já emitiu certificados, já estão com eles. Participaram desse evento 47 entidades estudantis, 6 setores da UFABC, Fica aqui meu agradecimento à PROAP, à PROEC, à PROPES, o pessoal da UFABC Sustentável, o pessoal da Biblioteca, da Assessoria de Relações Internacionais, que também mostrou para os alunos que existe, além da sala de aula, além das entidades, eles podem participar também junto com os setores da UFABC, fazendo extensão, fazendo cultura, trabalhando na monitoria inclusiva. Também agradecer à Pró-Reitoria de Graduação, que nos ajudou o tempo todo, principalmente na figura da professora Vânia Trombini, né, que é coordenadora dos bacharelados interdisciplinares. Ela ajudou a gente muito na organização do evento. Ao professor Klaus, o Dácio e o Armando pela abertura na segunda-feira. A gente não conseguiu o auditório maior, mas foi uma abertura que os alunos elogiaram muito. A gente fez uma pesquisa de satisfação logo após a Semana da Integração Universitária com os alunos para eles avaliarem, darem sugestões ou críticas para os próximos anos. Essas 142 atividades, pela primeira vez, a gente conseguiu dividir elas igualmente pelos campi. Então, foram 71 atividades em São Bernardo e 71 atividades em Santo André. E a gente contou também com uma plataforma online para o cadastro dos ingressantes, né, para a gente saber qual é o número de ingressantes que comparece ao evento, qual é o número de ingressantes em cada uma das palestras. E a gente conseguiu 1.187 inscritos esse ano participando da CIL. Ingressantes, veteranos e também pessoas da comunidade externa participaram. Então, foi um evento que, ao todo, foi muito interessante. Infelizmente, a gente teve um caso muito triste de machismo numa das atividades. Uma das atividades acabou ensinando aos nossos ingressantes algo que a gente não compactua. E fica aqui o repúdio da organização da CIL também sobre o evento que ocorreu. Bom, no mais é isso. Depois eu vou encaminhar para os conselheiros o relatório completo da CIL, principalmente os dados de pesquisa de satisfação. Mas agradecer aí todo mundo que participou, que contribuiu, que fez palestra. Os ingressantes gostaram muito, eles estão animados. Obrigado.
Obrigado, Fábio. Eu queria também destacar aí a participação dos alunos nessa organização, o que é de se registrar realmente a qualidade e o interesse e o empenho de todos os alunos. E aí as áreas todas da universidade têm por obrigação dar esse apoio e tá permanentemente contribuindo. Obrigado, Fábio. Conselheira Yara.
Eu gostaria de fazer uma moção de repúdio à oferta da disciplina Formação Especial Brasileira do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território, na qual houve uma encontro presencial no dia 2 de junho e os próximos encontros só se darão nas duas últimas semanas do quadrimestre, com 7 aulas concentradas num período de 2 semanas, violando o sistema quadrimestral em vigor na UFABC, além disso prejudicando o aprendizado dos alunos, que terão 3 encontros presenciais durante 2 semanas e terão que dar conta de todas as atividades referentes à disciplina nesse período. Alguns discentes tiveram que desistir de fazer a disciplina e os que precisavam desse conteúdo são obrigados a se adequar a esse sistema, que foi imposto pela coordenação do curso. Os discentes, ao tentarem questionar essa decisão, não tinham uma via democrática de fazer essa reclamação, pois no colegiado atual do programa não há um representante discente que possa levar as demandas dos alunos. Portanto, fica aqui o nosso repúdio a essa oferta, porque se se tornar uma prática comum nesse ou em outros programas da UFABC, vamos inviabilizar o ensino e o aproveitamento dos discentes. Obrigada.
Obrigado, Yara. Eu só queria fazer um comentário de que um encaminhamento para a pró-reitoria de pós-graduação se faz em importante, eu acho que indispensável. Não sei se Kihara quer fazer um comentário.
Não era de nosso conhecimento esse fato, né? Mas é importante chegar, a informação chegue até nós. E o caminho é procurar, primeiro, é importante que haja representantes discentes dentro das coordenações, né? Isso está, inclusive, regulamentado no Regimento Geral da Pós-Graduação. É importante que haja representantes, até para haver um canal de diálogo propício para esse tipo de situação, mas a própria EG, obviamente, fica à disposição para conversar e intermediar aproximações entre a coordenação e os alunos, nesse sentido, de forma a arranjar a melhor solução, a procurar a melhor solução que atenda tanto a coordenação quanto, obviamente, os alunos.
Eu só queria dizer, então, que fica registrado em ata, mas eu reiteraria que vocês encaminhassem para a pró-reitoria de pós-graduação esse relato para que possam, então, ter os esclarecimentos e os encaminhamentos. Obrigado. Adalberto, antes. Adalberto.
Boa tarde a todos e todos. Eu gostaria de informar aqui sobre o terceiro Congresso de Extensão Universitária da UFABC, que irá acontecer na próxima semana, dia 22 de junho, uma quinta-feira, com atividades nos dois campi, em Santo André e em São Bernardo do Campo. O objetivo do congresso, né, os dois objetivos principais são, primeiro, divulgar as atividades de extensão universitária desenvolvidas aqui por docentes, discentes e técnicos administrativos da instituição, e também discutir conceitualmente e buscar experiências de extensão que auxiliem, né, nossa comunidade inspirem, né, melhor dizendo, nossa comunidade a propor ações, eventos, cursos de extensão. Então, nós teremos atividades no campus de Santo André, no período da manhã, nós teremos algumas mesas de discussão, né, uma primeira mesa sobre extensão e cultura universitária, da qual vai participar o professor João Frederico da Costa Meyer, que é ex-pró-reitor de extensão da Unicamp, até essa última gestão que se encerrou recentemente. Teremos uma sessão de pôsteres de trabalhos de extensão da UFABC, desenvolvidos dentro da UFABC, e depois uma outra mesa de discussão sobre a indissociabilidade entre ensino e pesquisa e extensão, na qual nós teremos como convidada externa a professora Vera Engler Cury. Ela é pró-reitora de extensão da PUCAMP atualmente, e ela foi pró-reitora de pesquisa. Então, ela deve ter algo muito interessante a dizer sobre a indissociabilidade. E essa mesa vai ser à tarde. Os trabalhos da tarde vão se encerrar com uma apresentação cultural, e à noite nós teremos atividades em São Bernardo do Campo. É um lançamento de uma coleção de livros sobre de uma coleção de direitos humanos, gênero e diversidade nas escolas, e um encerramento, uma palestra de encerramento com o professor Gessé de Souza. Então, convido a todas e todos, peço a todos e todas que divulguem entre suas redes, né, esse evento que acontece na próxima semana. Obrigado.
Obrigado, Adalberto. Conselheiro Kihara.
Boa tarde a todos e a todas, novamente. Informe rápido que eu trago para os senhores. Na semana passada, na CPG da semana passada, nós iniciamos a avaliação de três propostas de novos programas de pós-graduação. São elas a pós-graduação em relações internacionais, o doutorado, na verdade, está sendo representado, a pós-graduação em engenharia de produção e a pós-graduação na forma de mestrado profissional em administração. Então, são três propostas: mestrado profissional em administração, relações internacionais e engenharia de produção, né? A engenharia de produção já havia sido submetida anteriormente, a proposta já havia sido submetida anteriormente à CAPES, e ela foi reformulada e está sendo novamente apresentada. As propostas foram avaliadas pela CNPG, de acordo com o fluxo determinado pelo Consune, e nós, nesse momento, estamos com a primeira discussão, a primeira sessão foi realizada na CPG, e teremos agora a próxima sessão no dia 22, a próxima CPG, já para encaminhar a votação e eventual aprovação dessas propostas, que depois seguirão o seu fluxo pelos conselhos de centro e Concep e Consune. Então, se essa proposta for aprovada, essas instâncias elas chegarão até aqui para avaliação dos conselheiros. Okay? Então, era esse o informe que eu queria fazer. Estamos trabalhando para o crescimento da pós-graduação e, obviamente, respeitando a qualidade das propostas, mas também em sintonia com o PDI, que sugere que o número ideal, a porcentagem ideal de docentes matriculados na pós-graduação fosse da ordem de 20% de todos os alunos da UFABC. Então, temos um longo caminho pela frente ainda, mas os programas estão sendo criados com a premissa de que tem que ser respeitada a qualidade nas propostas, e é isso que está sendo discutido nesse momento na CPG.
Obrigado, Kihara. Paula Tiba.
Boa tarde a todas e todos. Eu tenho um informe com relação ao ENAD, que acontece esse ano com a maioria dos cursos da UFABC. Então, com exceção dos dois BIs e os cursos de Ciências de Humanidades do SEX e a Neurociência, todos os demais serão avaliados esse ano pelo ENAD. O ENAD sofreu algumas alterações, informações que recebemos recentemente do INEP, de forma que o calendário, que deve ser publicado oficialmente amanhã, vai ficar um pouquinho apertado, mas já iniciamos uma série de divulgações, especialmente para os alunos, informando o que sabemos até agora sobre os procedimentos e com os coordenadores de curso. Nós já tínhamos antecipado isso no começo do ano, numa reunião da comissão de graduação, mas estamos entrando em contato com os coordenadores mais uma vez, apresentando as novidades que nos apresentaram esse ano. Estivemos ontem na reunião do Conselho do SEX, aproveitamos a oportunidade onde lá estão todos os coordenadores, no caso das engenharias, que participaram do ENAD. Vamos, provavelmente, na semana que vem, participar da reunião do CNH, né? Semana que vem, para conversar também com os coordenadores daquele centro. Todos os cursos do centro, então, do CCNH participarão, e alguns coordenadores, então, do CMCC, que ficariam para a gente conversar até a CG da semana que vem. Então, por enquanto, a única informação que a gente tem é essa. A princípio, o edital vai ser lançado, um edital do ENAD esse ano pela primeira vez, que deve sair amanhã, de acordo com a promessa feita pelo ENAD, pelo ENAD. Por enquanto, é isso que a gente tem que informar. Uma provável consequência é a possibilidade de adiamento da colação de grau prevista para dezembro, já que a colação está prevista para o dia 10 ou 15, e o resultado do ENAD para o dia 20. Mas eu volto a informar esse conselho assim que a gente tiver informações mais concretas. Já entramos em contato com os alunos para esclarecer as dúvidas. Obrigada, eu passo a palavra para o professor Leonardo para mais um informe.
Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de parabenizar os discentes pela realização da Semana da Integração Universitária. É um momento muito importante de acolhimento aos nossos ingressantes. E gostaria também de dar alguns informes referente a algumas ações que a Prograde tem em relação aos ingressantes, que é o curso de reforço de matemática, que é um curso que foi elaborado pelo professor Maurício Richard, em parceria com a Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial da Prograde. E agora, os ingressantes de 2017 já foram atendidos 793 alunos nesse curso de reforço em matemática. Estão previstas 250 vagas para esse segundo quadrimestre e outras 250 vagas para o terceiro quadrimestre, para atender também não somente os ingressantes, mas todos os alunos, todos os demais alunos que tiverem interesse nesse curso de reforço. Além disso, essa divisão de ensino e aprendizagem tutorial, que é responsável pelo PEAT, também realiza com certa regularidade oficinas falando sobre o sistema universitário da UFABC, orientações de estudos e tutoria do PEAT, sendo que foram atendidos mais de 600 ingressantes em cada uma dessas oficinas temáticas, agora realizadas durante esse período de fevereiro a maio, que é um período que os nossos ingressantes não têm aula, então estão disponíveis para ações de orientação referente ao UFABC e de esse reforço de matemática.
Obrigado, Léo. Conselheira Carolina.
Eu queria queria também parabenizar os alunos pela semana de integração e destacar que a importância, além de receber os alunos ingressantes, é também promover a integração dos alunos que estão aqui, né? E aí eu vou falar um pouco, não como conselheira agora e como coordenadora de curso, da importância que essa semana teve para o curso que eu coordeno, que é o planejamento territorial, né? De como a mobilização dessa semana de integração é importante para deixar os cursos mais unidos, né? De como isso foi importante para a mobilização dos nossos alunos e de promover uma integração maior dos alunos desse curso. Então, quero parabenizar os alunos pelo sucesso da semana de integração, de como isso é importante também para fortalecer os cursos de graduação. É, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gostaria, também um produto dessa semana de integração, de fortalecimento dos cursos, é de divulgar a segunda semana de planejamento territorial, né? A semana de integração fortalece os cursos e fortalece os cursos de pós-BI, de organizarem suas semanas e organizar a divulgação dos seus cursos. Então, hoje, a gente vai ter agora de 26 a 29 de junho a segunda semana de planejamento territorial, que é um evento organizado pelos alunos, com agenda, com eventos todos organizados pelos alunos, que a coordenação do faz é apenas apoiar os alunos, ajudando a fazer os convites. Mas as palestras, temas, oficinas culturais são todas dadas pelos alunos. Então, nenhum tema colocado ali é orientação de professores. Então, a gente vai ter oficina de grafite, workshop para definição de bacia, delimitação de bacia hidrográfica. A gente não tem um tema geral ali. Então, aquilo ali, toda a definição do tema, dos temas tratados pelos alunos, se fortifica no nosso curso. Então, eu queria agradecer enormemente pela mobilização dos alunos e todas as pró-reitorias envolvidas e o comprometimento do reitor, do vice-reitor com essa semana de integração. Muito obrigado.
Obrigado, Carolina. Conselheira Marcela Sorelli.
Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu também gostaria de agradecer ao Fábio, especificamente, toda a sua grade, a organização da semana. A professora de pesquisa participou de apresentações aqui em São André e São Bernardo, que foi muito bacana, foi muito interessante, os alunos realmente bastante envolvidos, né, com aquela atmosfera, né, de ingresso, enfim. E foi importante porque a gente teve esse ano um recorde de submissões de projetos de iniciação científica. O processo está agora no final de divulgação de resultados, né, e abrimos ontem o edital para PDPD. E já está, assim, algo bastante intenso, apesar de 2 dias apenas de abertura do edital. Então, isso é motivo de muita alegria para nós, da pesquisa especificamente, porque os alunos se interessaram muito, né? Eu fiquei muito feliz por isso. E aí, já emendando com essa questão da pesquisa, gostaria de informar também que, apesar de não estar inaugurado ainda oficialmente o Bloco L, a gente iniciamos a entrega de alguns laboratórios de pesquisa. Então, quem não conhece, quem tiver curiosidade, pode passar pelo Bloco L. São mais de 40 laboratórios de pesquisa de todas as áreas do conhecimento. Tem um monte de professor, aluno, pode ser. Então, é um espaço, né, obviamente, focado, destinado à pesquisa. E me arrisco, então, a dizer aqui que é o maior conglomerado de laboratórios da região do ABC e de São Paulo. Então, enfim, é uma conquista da UFABC, isso é importante, né, para os alunos também que estão chegando e estão se inserindo diretamente na produção do conhecimento. Ok, obrigada.
Obrigado, Marcela. Bom, encerramos os informes dos conselheiros. Emerson.
Boa tarde a todas e todos. Na última reunião do CONCEP, eu dei um informe aqui sobre o GT pós-graduação, que foi instituído para tentar estudar, né, a viabilidade de criação e adesão de programas de pós-graduação voltados para a categoria dos técnico-administrativos, bem como reserva de vagas nos programas existentes e nos que surgirem, né, dessa demanda. O GT encaminhou à categoria uma pesquisa, né, que a gente considerou muito satisfatória, quase 60% da categoria respondeu. E aí eu queria pegar um gancho com o informe do professor Alexandre Quirrara. A gente tem uns dados preliminares em que a demanda por mestrado profissional é superior a demanda por mestrado acadêmico, né? Então, aproveitando que está sendo discutido na CPG a criação, né, do programa de pós-graduação, do mestrado profissional em administração, gostaria de sugerir ao professor Quirrara que a gente conversasse junto com o GT, inclusive os proponentes do curso, para a gente estudar meios de viabilizar, já na primeira entrada, alguma reserva de vagas destinadas aos TAs. Eu sei que essa demanda vai passar nos conselhos superiores para sua aprovação, né, caso o curso seja aprovado, mas fica aqui o convite, né, ao pró-reitor, junto com os docentes proponentes, para a gente fazer uma conversa, porque a gente tem dados muito interessantes e que eu acho que vão auxiliar bastante a pró-reitoria de pós-graduação e a categoria dos servidores técnico-administrativos. Obrigado.
Obrigado, Emerson. Que rara um comentário.
Muito bem lembrado aqui, o GT, o Emerson faz parte do GT de pós-graduação. É interessante que nós tentamos manter um certo distanciamento para até haver uma boa independência do GT com relação à pós-graduação, enquanto para a reitoria, embora trabalhemos no mesmo espaço praticamente, né? Mas são atividades que são desenvolvidas de forma independente, o que é muito saudável. E, sem dúvida nenhuma, a questão da demanda interna, né, ou o interesse institucional sobre esse mestrado profissional foi muito levado em consideração na CPG, foi bastante reforçado pelos coordenadores de pós-graduação, de forma que eu diria que a chance de que a proposta se encaixe dentro de se encaixe dentro de uma demanda dos nossos TAs é algo bastante concreto, algo bastante até provável, a saber pelas discussões que tivemos inicialmente na CPG. Então, certamente iremos conversar com o GT, né, assim que os dados estiverem compilados, e certamente essa aproximação será muito bem-vinda.
Obrigado, Kihara. Então, agora sim, encerrados os informes dos conselheiros, dando início à ordem do dia, eu coloco em discussão a ata da quarta sessão ordinária do CONCEP, realizada no dia 9 de maio de 2017. Júlio. Gilberto.
A professora, boa tarde a todos. A professora Denise, ao ler a ata, ela solicita uma correção na linha 103, no inciso 7, está escrito não utilizar a letra I como conceito, pois será excluída do sistema e substituída por algum dos conceitos já padronizados. Ela solicita que seja trocado por utilizar na avaliação apenas os conceitos padronizados para o Sistema Integrado de Gestão, o SIG, o FBC, quais sejam A, B, C, D e F.
Substituir essa frase pela sugerida. Gilberto.
Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, presidente, permita-me cumprimentá-lo, em seu nome, todas as conselheiras e conselheiros aqui deste conselho. É a minha primeira participação aqui. Eu estive nos Estados Unidos, voltei semana passada, em período de estágio sênior. Então, a minha primeira participação, eu gostaria de dizer da minha satisfação de participar deste conselho e espero poder contribuir, também aprender com as conselheiras e conselheiros que aqui já atuam já há algum tempo. O meu colega Marcos Pó me substituiu na reunião de abril, na posse, e eu gostaria, presidente, em relação à ata, especificamente na linha 25, nas ausências justificadas, pedir uma retificação exatamente para incluir o meu colega professor Marcos Pó, que também não pôde comparecer e justificou sua ausência, o nome dele não consta. Muito obrigado.
Obrigado, Gilberto. Seja bem-vindo a esse conselho e obrigado pela disposição.
Boa tarde a todas e todos. Conselheiro, só explicando que quando é uma ausência justificada, como o conselheiro Marcos Pó era o seu suplente, então consta, e ele não estava, consta a ausência do titular. Ok? É isso. Tá bom? Então vai constar aqui o seu nome, porém, tinha saído o representante suplente, nós vamos retirar a palavra suplente, representante do sexo, ok? Obrigada.
Obrigado. Então, eu consulto se há Emerson.
É só uma pequena correção mesmo, na linha 68, está ali, Sindicato dos Trabalhadores nas Universidades Federais do ABC, na verdade é Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC, é somente isso mesmo.
Obrigado, Emerson. Registrado então a correção. Eu consulto se há mais alguma observação com relação à ata. Não havendo mais nenhuma observação e acatando todas as sugestões de alteração e correções, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Três abstenções. Então, aprovada a ata. Eu passo agora para o segundo ponto de pauta, que é a minuta de resolução que altera a resolução CONCEP 63, de 10 de maio de 2010, que estabelece regras para trancamento de matrícula nos cursos de graduação da UFABC. Essa resolução foi apreciada na CG, é isso? E vem então para a ordem do dia com a relatoria do conselheiro Hark Tanaka. Por favor, Hark.
Boa tarde a todos. Trata essa relatoria sobre a proposta de alteração da resolução CONCEP número 63, né, que estabelece regras para o trancamento de matrícula nos cursos de graduação da UFABC. Essa proposta ocorre na forma de inclusão dos dois itens em destaque, como está em projeção na tela, em negrito, e nós podemos fazer uma seguinte indagação. Há uma demanda para tais trancamentos, né? E constata-se que são demandas reais, e além disso, é uma lacuna normativa, ou seja, os casos que ocorreram, levaram-se muito tempo para serem efetuados por ser realmente uma lacuna normativa, né? Então, dessa forma, essa proposta vem normatizar, né? E dessa forma é uma forma de desburocratização, né? De um procedimento. E uma outra indagação que nós podemos fazer é: os motivos são justos, né? Há uma justificativa, né? E pelos motivos elencados, como doença grave e que demande de cuidados permanentes e luto, né? Então, entendemos que são motivos fortes e suficientes para a geração demanda, desse pedido de trancamento, né? Então, justifica-se dessa forma pela força da gravidade do motivo, né? A proposta. Uma outra indagação é que universo de pessoas envolvidas, esse universo é suficiente, né? Então, na descrição temos como universo, pessoas como cônjuge, companheiro ou companheira, familiar, entre outros, né? Então, é um universo o amplo o suficiente para refletir a atualidade, né? A realidade social da atualidade. E, finalmente, o trancamento é sempre um assunto muito sensível para todos nós, né? E durante a discussão na CG, suscitou-se a seguinte dúvida, né? O motivo, quer dizer, a solicitação é baseada, ainda que mediante uma prescrição médica, é baseada numa autodeclaração, né? E como podemos tomar uma decisão perante essa situação, perante essa incerteza da autodeclaração, né? E nesse ponto, eu gostaria de suscitar o seguinte. Nós temos que nos valer do princípio da boa-fé para nós lidarmos com essa possível incerteza, né? Que é o princípio que diz o seguinte, que todo cidadão, né, em princípio, ele tem uma conduta de honestidade, lealdade e probidade, né? Porque é dessa forma que nós temos uma boa organização e conduta social, né? Sem o qual entramos, é um caos social, né? Então, eu acredito que essa incerteza, nós temos que lidar dessa forma, com o princípio da boa-fé. Rapidamente, né, diante do exposto, né, essa relatoria é favorável a essa proposta de alteração da resolução CONCEP número 63. Termino aqui, presidente. Obrigado.
Obrigado, Hark. Eu consulto se a Prograd quer fazer algum outro comentário.
Obrigada, professor Hark. Só para dar um histórico, né, para os conselheiros, a resolução 63, ela dispõe que, em seu artigo 2º, qualquer estudante pode solicitar o trancamento do quadrimestre até a 6ª semana de aula, até 3 quadrimestres por motivos pessoais, ou seja, sem justificativa clara, e até 6 quadrimestres dentro das justificativas apresentadas no artigo 4º. Né? Então, a ideia aqui, por uma demanda especialmente vinda da PROAP, que vinha atendendo muitos alunos do seu setor psicossocial com problemas relacionados a luto ou afastamento familiar com doença grave, que estava entendendo que estava havendo um desvio tanto de função dos servidores da PROAP quanto do entendimento dessa resolução. Então, essa inclusão, né, desses tópicos na resolução visa desburocratizar, como disse o professor Hark, mas também desafogar, digamos assim, um atendimento que a PROAP acabava fazendo para esses alunos, que não é, de fato, a função deste setor dentro da instituição.
Obrigado. Obrigado, Paula. Coloco em discussão a proposta de alteração, que, na verdade, é a inclusão, né, de dois incisos no artigo 4º da Resolução 63. Rony.
Boa tarde novamente. Acho que, para mim, o mérito está bem claro. Eu tenho uma dúvida de redação. Lendo o texto, é possível também interpretar que a comprovação da declaração médica deve atestar que aquele aluno é que é responsável por cuidar do paciente. E aí eu acho que isso leva a um fato que o médico não vai atestar isso. O médico vai atestar que a pessoa necessita de cuidados. E é o próprio aluno que vai dizer que é ele que é responsável por cuidar da tia, ou do parente, ou do companheiro, de quem quer que seja. E o texto é dúbio e pode dar a entender isso daí. Eu acho que isso não é o espírito que está movendo isso daí, né? Acho que o espírito é, se a pessoa estiver necessitando de cuidados, o médico vai declarar isso. E o aluno declara que é ele que vai cuidar da pessoa. Então, eu acho que tem uma outra interpretação possível. Entendendo o contexto, eu entendo a interpretação. Mas, sem entender o contexto, pode interpretar de outro jeito. Então, eu queria só pedir uma retificaçãozinha no texto para isso.
Posso sugerir? Acredito que ali, na penúltima linha, onde diz, mediante comprovação por declaração médica, pode ser mediante comprovação de necessidade de acompanhamento por declaração médica.
Só pela ordem, tem outros inscritos. A Patrícia.
Boa tarde a todos. Bom, ouvindo o professor Hart e a professora Paula, eu tive um pouco mais de clareza sobre a resolução. Porém, eu fiz uma leitura várias vezes, pensei muito sobre essa resolução, porque já vivi muitas coisas que podem, que tem a ver com isso. Né? Então, professor, eu tenho três perguntas para fazer, pensando sobre o assunto. Em primeiro lugar, eu gostaria de conhecer os números de demandas acerca de solicitações de trancamento sobre os motivos elencados, pois se a assistente social Cláudia Oliveira da Silva propôs a inclusão dos incisos, é porque eles chegam bastante atuados. Mas queria números. O número é tão alto que merece a alteração na resolução? Terceira pergunta. Por que essas situações não podem estar contidas no artigo 7º da própria resolução 63, que trata dos casos omissos? Talvez agora o professor Hart disse que seria longo chegar lá. É, como os trancamentos na universidade são atendidos? É, como eles vêm impactando os números aqui? Esses casos são aumentados? E outro ponto é, eu sou favorável de fato ao inciso 8, que trata do afastamento para cuidar de pessoa doente. Porém, eu tenho restrições ao 9, ao 9. É, e após ler o parecer do professor Hart, eu fiquei muito intrigada, professor, com algumas colocações. Primeiro, o senhor escreve, as demandas de trancamento por motivos descritos nessa proposta são reais, e aí lá no final o senhor coloca que essa normatização tornará este procedimento mais célere e simples. Aí eu fiquei me perguntando se é bom para a universidade que o procedimento de trancamento seja desburocratizado. Seja fácil. E mais abaixo o professor coloca os princípios, como é uma solicitação que está baseada na autodeclaração, ela pode suscitar incertezas na informação, é necessário que seja o princípio da boa-fé. Ora, todos os conselheiros, eu sou uma pessoa demais na humanidade, demais, sempre. É, porém, não me parece que o princípio de boa-fé seja base para um trancamento. Eu consultei os dados no site da universidade, atualmente são 9.463 matriculados no CEI. Parece-me que o documento adequado deveria ser outro, não só uma autodeclaração. Pensei ou no atestado do psicólogo ou de um psiquiatra para atestar que o aluno que está sofrendo muito tem, então, esse trancamento. Eu acho que a morte faz parte da vida, ela é difícil, desestrutura a vida das pessoas em causa de tudo. Porém, viver, estudar com e apesar do sofrimento também reestrutura. Então, eu não vejo que facilitar esse tratamento. Obrigada.
Obrigado, Patrícia. Fábio.
Aqui quando se diz em boa fé, vamos lembrar que é um momento muito difícil chegar na pró-reitoria de graduação e pedir um formulário de trancamento de matrícula. Eu fiz isso e não é um momento fácil, que na terceira semana de aula você, no ápice de ter um surto nervoso, chegar lá e pedir um atestado e falar assim, eu vou quadrimestre inteiro. Não é fácil para o aluno chegar lá, os números são altos e a gente também tem que pensar em formas de como a gente trata esses alunos também. Ano passado, enquanto vice-presidente do DCE, a gente criou um projeto que chamava Precisamos Falar sobre a FABC. Eu fiz esse informe sobre a página ano passado, aqui, enquanto conselheiro. E os relatos são muito impactantes. Vídeos, depressão, ansiedade, luto, vontade de largar tudo, que essa universidade transforma as pessoas. Há também que o momento que o aluno senta na frente do servidor e pede um formulário de trancamento de matrícula, não é porque ele está precisando de férias, realmente não tem condições de continuar aquele quadrimestre. E o luto, lógico, faz parte da vida, mas num sistema quadrimestral de 12 semanas que você está pensando que o cliente morreu e ao mesmo tempo fazer 20 créditos e as outras atividades, o aluno ele não tem condição continuar suas atividades. Então, é melhor que ele tranque por um quadrimestre e resolva o seu problema do que ele reprove 20 créditos e abaixe seus coeficientes, porque isso vira uma bola de neve lá na frente Isso vai levar o aluno a contínuas reprovações, a duvidar de si mesmo, duvidar se a universidade é o local dele, porque isso acontece muito com os alunos. A gente tem fila de espera longa na pró-reitoria, na PROAP, para atendimento psicossocial. Então, assim, a gente precisa, não é questão de facilitar o trancamento, desburocratizar, mas a gente precisa pensar em formas que a gente consiga proteger o aluno de reprovar um quadrimestre inteiro, porque reprovar um quadrimestre inteiro impacta mais do que o trancamento dele. É isso.
Obrigado, Fábio. Eu volto a palavra para o professor Hark e para a Prograde, para comentar.
Obrigado pelo comentário, professor. Eu vou responder quanto a umas indagações e anotar. Nem todas as indagações. Mas quanto ao número, realmente eu não tenho esse número. O conselheiro Fábio talvez tenha um número, ou a professora Paula Atiba tenha números mais corretos. Porém, eu acredito o seguinte, se há um caso, e houve vários casos, então é uma lacuna normativa. Por que eu coloquei tornar o procedimento mais célere e simples? Porque como ocorre atualmente? Atualmente não há uma normatização. Então, é como o aluno ficar de guichê em guichê e nunca resolve. E a questão da doença, não espera. Eu não posso esperar uma semana. Né? E essa lacuna normativa faz com que o aluno fique perdido. E a própria instituição, porque não sabe como resolver. Daí, a minha colocação de ter colocado aqui que essa proposta vem desburocratizar, porque normatiza e torna célere, porque eu sei como agir. Um fato que ocorria antes é o seguinte, você tem problema de doença tal, problema de depressão tal, então procure o psicossocial. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o papel do setor da PROAP não é investigar se o aluno realmente tem essa questão. O papel da PROAP é auxiliar a quem precisa e não investigar. Como eu vou investigar se o aluno está contando uma verdade? Gente, é impossível. Não é esse o nosso papel de nenhum setor de investigação. Quanto à normatização, bom, eu já falei, né? Quanto à boa-fé, é o seguinte. Quando foi discutido na CG, suscitou-se muita discussão. Mas se o aluno está mentindo, se ele não está falando a verdade, né? Gente, se eu começar a desconfiar de tudo, eu vou pedir exoneração dessa universidade, vou ficar em casa. Né? Porque eu não acredito em mais nada. Então, o princípio da boa-fé, assim como eu acredito na palavra de todos os cidadãos, não só os que estão aqui, mas da toda a sociedade, né? É porque eu acredito. E, graças a esse princípio, eu tenho uma boa convivência. Isso daí que é o princípio da boa-fé. Sem isso, nós não mantemos uma sociedade organizada e tranquila. Eu acredito nas pessoas. Mas o aluno mentiu? Se isso for descoberto, ele vai pagar. Mas eu não vou me preocupar com isso naquele momento. Esse é o princípio da boa-fé. Obrigado, presidente.
Consulto a Prograde.
Obrigada, professora Patrícia, pelas preocupações. Eu imaginei que talvez suscitasse aqui a dúvida sobre os trancamentos. Eu solicitei aos servidores da Prograde essa informação e confesso que eu me assustei um pouco com os números. Eu tenho aqui um levantamento feito dos trancamentos de 2014 a 2017, separados apenas por motivo de saúde, que está previsto na 63, motivo justificado, que são todos os outros que também estão previstos, né? 3, e o motivo pessoal, que são aqueles casos que o aluno não precisa justificar e ele pode trancar até 3 vezes. Então, para vocês terem uma ideia, o maior número que eu encontro aqui na minha tabela é, no ano de 2016, eu vou usar esse ano porque ele está completo, né? Nós tivemos 1.824 trancamentos. Desses, 1.293 são por motivo pessoal. Ou seja, aí dentro pode ter de tudo. E a gente imagina que dentro desses podem estar estes casos, já que eles não se enquadravam nos demais. Tá? É, apesar do pessoal da PROAP poder ter algum registro de atendimento dos estudantes lá, essas informações não são inseridas no sistema de forma que a informação que eu tenho é essa. Ela me trancou por qual motivo dentro do que está previsto na resolução. Tá? É, o que a gente tem é, de fato, essa informação pessoal que elas nos deram e trouxeram na CG de que existiam muitos casos desse tipo. E aí, como que se afere o motivo? Né? Pelas justificativas previstas na resolução, está bem descrito. Então, se o afastamento é por motivo de saúde, um atestado médico, se é por estudos no exterior, uma comprovação de aceite. Então, no caso do trancamento pessoal, não tinha. O que os alunos acabam fazendo, para poder ter a justificativa e se enquadrar na resolução, é buscar um atestado médico na PROAP, ou psicológico na PROAP, para apresentar isso na secretaria acadêmica, porque aí é um atestado médico enquadra na resolução. E não é, de fato, o papel das servidoras da PROAP. Mais do que isso, né? Luto não é doença. Não precisa ter atestado médico para luto. Né? Então, às vezes, o estudante chegava na PROAP em luto, a PROAP já não teria como dar um atestado, nem por ser luto, nem porque é papel deles, mas está vendo a situação que o aluno está vivendo naquele momento. Então, essa foi a motivação. Por que não utilizar os casos omissos da resolução? Bom, porque estamos tratando de 1.200 casos, e pela resolução, os casos omissos são avaliados pela pró-reitoria de graduação. Então, o que a gente faria é mudar esse papel, que não é da PROAP, de verificar se o aluno está mentindo, como disse o professor Hart, para um outro setor, que é a PROGRADE. E também não teria como fazer essa verificação. Né? No caso da desburocratização ser boa ou não, eu acho que a resposta do Fábio, pelo menos me convence, né, de que um aluno que está nessas situações, o que ele menos precisa nesse momento é ficar correndo de porta em porta, procurando um carinho, uma criatura, alguém que compreenda a situação dele, né? Então, nesse sentido, quando a gente trata da desburocratização, é mais considerando a situação do indivíduo que está nessas condições que a gente entende que justifica o caso de trancamento. Se não quer complementar, eu vou passar a palavra para você.
Eu gostaria de complementar em relação à questão da boa-fé, porque esse é um aspecto que aparece na cartilha da desburocratização que a UFABC lançou em 2015, que tem os 10 mandamentos da desburocratização. E o mandamento número 7 é: você age com boa fé, os outros também. E aí eu peço licença para ler um trecho da descrição desse mandamento, que é: todos são inocentes até que se prove o contrário. Devemos tratar os membros da comunidade interna e externa com respeito e confiança. Ao receber uma informação ou um documento, devemos partir da presunção de que foram elaborados com lealdade, honestidade e probidade. Ao passar uma informação e elaborar um documento, devemos usar os mesmos critérios. Mais adiante, temos: as normas servem para controlar o processo, não para impedi-lo. Então, juntando tudo isso, eu acredito que, por uma questão humanitária e por uma questão de gestão da instituição, é importante que a gente processo, tendo em vista que a PROAP, por exemplo, é um setor que é extremamente demandado na universidade e essa demanda se acumula à demanda normal da PROAP, simplesmente porque ele é um caso omisso. Né? E aí, um caso omisso, ele é omisso até a gente perceber, até ele deixar de ser omisso, até o momento que a gente perceber que ele faz parte de um rol, ele pode compor o rol, né, dos casos previstos. É o que a gente pretende, nesse momento aqui, prever essas situações, nessa resolução.
Obrigado, Léo. Temos inscrito o conselheiro Emerson.
Boa tarde a todas e todos, novamente. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a PROAP pelo encaminhamento e a sensibilidade da PROGRADE em dar atenção a esse importante assunto. Né? Eu acho que a gente tem que entender, e a universidade faz parte desse universo, que as situações ligadas à saúde mental, e principalmente no caso a depressão, por exemplo,
é a grande doença do século XXI. Então, não só a sociedade tem que se preparar para isso, como as universidades, que buscam não só dar uma formação científica aos seus alunos, mas também uma formação humana a esses alunos, né? Então, a gente tem que absorver essa demanda. E nesse sentido, eu entendo que nós somos seres humanos, não somos máquinas, ainda bem, né? Então, é difícil a gente mensurar a questão do luto, né? Se em um dia a gente já vai estar disposto a realizar nossas atividades profissionais ou acadêmicas, ou uma semana, ou um mês, ou o tempo que for necessário. Eu acho que a resolução ela está bem serena nesse sentido, e o princípio de boa-fé fomenta essa relação. Ao mesmo tempo que, como bem mencionou o professor Harkin, não é função da universidade ou da PROAP investigar os motivos pelo qual está sendo alegado o trancamento, né? E a universidade, fazendo parte desse universo, tem como, na minha visão, né, tem como objetivo, se não solucionar essa situação, mas minimizar essa situação da melhor forma possível, a fim de que o estudante ou a estudante usufrua da universidade durante o período da sua formação. Então, eu acho que essa questão de dados, se a gente começar a puxar dados de tudo, a gente vai ver que não temos o controle da situação, né? Foi mencionado pela professora Paula Tiba um número elevado, assim como eu tenho certeza que na pós-graduação, onde eu exerço atividade como PA, há um número elevado, né, de pedidos de trancamento, mais motivados por questão de saúde mental, né? Então, eu acho que essa resolução está bem contemplada. Eu queria só fazer uma observação à fala do Rony, que eu acho que ela está correta. Se você ler o texto dessa forma, pode dar uma interpretação meio dúbia. E aí, uma proposta de texto, na verdade, é o seguinte: mediante comprovação por declaração médica, atestando a necessidade de cuidados e preenchimento de formulário indicado pela Prograde, em que o interessado atesta ser responsável pelos cuidados pertinentes.
Obrigado, Emerson. Pedro Galli.
Oi, boa tarde. Bom, de uma certa forma, acho que todo mundo contemplou aqui as coisas que eu ia falar, né? Uma coisa que eu queria ressaltar é que a gente tem o princípio da boa-fé, mas mesmo assim, né, a gente tem ali, mediante comprovação por atestado de óbito. Então, a coisa objetiva que é faleceu alguém, está lá, o cara tem que comprovar. O quanto que esse aluno está sofrendo, só ele sabe. Quão próximo era essa pessoa que morreu, cabe a ele, né, sofrer e respeitar o luto. Bom, então, a outra coisa que eu queria, na verdade, era sugerir uma redação diferente ali para contemplar o que o Rony falou. E a minha proposta seria muito simples, seria escrever ali afastamento por doença grave que demanda cuidados permanentes. E aí eu colocaria, mediante comprovação por declaração médica, atestando a necessidade de cuidados, tá? Aí continuaria a frase, de cônjuge, companheiro, familiar, papapá, desde que o interessado seja responsável por cuidar do paciente. Aí ficaria claro que a declaração médica, a comprovação é para dizer que a doença demanda cuidados permanentes, né? Aí a gente colocaria quais as pessoas, né, cônjuge, companheiro, familiar, outra pessoa, né, o mesmo espírito do luto, e aí, desde que o interessado seja o responsável por cuidar do paciente, mas aí, novamente, né, cabe ao interessado ser realmente o responsável por cuidar do paciente. Não precisa um médico dizer que o cara é responsável por cuidar do paciente.
Obrigado, Pedro. O Henrique Paulo Santana.
Boa tarde a todos. Então, primeiramente, gostaria de parabenizar a iniciativa e por a mudança aí. E eu acho que é o seguinte, estudar ou não querer a universidade, né? Eu acho que é sair daqui. gente, é por, a gente tem que, né, enaltecer. Não vai, né? É, penso eu, né? Eu acho que deve ser um momento muito complicado você chegar lá e pedir realmente o trancamento. E eu vejo dessa forma. Então, eu que apoio aí essa resolução.
Obrigado, Paulo. Voltar para o Hark e para a Paula. Me parece que há uma concordância das manifestações, tem outras inscrições, mas tem a questão da redação, talvez, do inciso 8º. O Paulo. Só perguntar se eles têm algum comentário além da questão da mudança do texto, porque aí eu acho que a gente poderia, se os comentários forem com relação ao texto, a gente pode discutir especificamente a isso. Eu não sei se tem algum outro comentário, Harp, Paula. Tá. Então eu tenho inscrição do Rodrigo. Rodrigo, volta a palavra, depois a gente retoma o texto.
Obrigado. Boa tarde. Eu achei as colocações da Heloísa pertinentes. Não estou tão convencido assim, da necessidade da inclusão desses itens. Pelo menos pelos números que foram apresentados, se vê que é uma grande quantidade de trancamentos, né? E parece que isso, a tendência é aumentar o número de trancamentos. Não sei se essa é a ideia, se a gente deveria coibi-los. Pelo que eu entendo, os alunos têm à disposição um certo número de trancamentos que podem ser efetuados sem qualquer justificativa. Então, eu não sei se o mais natural, o mais interessante para a universidade, seria melhor orientar os alunos que usassem com responsabilidade esses trancamentos, justamente porque são trancamentos que podem ser feitos, pelo que eu entendo, de maneira imediata, sem justificativa qualquer, que poderia atender casos de falecimento ou de doença de cônjuge ou companheiro de maneira mais ideal. Mesmo servidores, até onde eu sei, eles só têm direito a 8 dias consecutivos, né, de luto no caso de falecimento. Então, assim, é uma coisa, como foi dito, é um fato da vida, é triste, mas até que ponto isso não vai ter um efeito colateral muito, muito ruim para a própria universidade. Certo? Nesses números não dá para saber quantos desses trancamentos que são feitos sem justificativa são devidos a fatores como esse, né? Não está claro, né, pelos números que foram apresentados, se é de fato necessário fazer essa inclusão. Eu gostaria de ser melhor convencido disso. Sou sensível à questão, mas eu não estou convencido de que isso é necessário.
Carolina.
Justamente pela fala da Patrícia, que pediu os números, e pelos números apresentados pela Paula, eu estou duplamente convencida da necessidade dessa resolução. Porque se a gente tem 1.200, foi isso, Paula, que você falou? 1.200 casos de trancamento, que os alunos recorrem à PROAP, né, para pedir algum tipo de atestado que a gente não consegue identificar o que é, o que a gente imagina que possam ser casos desse jeito. Isso quer dizer que os alunos possam ter recorrido a outro tipo de trancamento, que são os trancamentos que eles podem fazer sem qualquer alegação de motivo, e que eles chegaram e pediram atestado também para fazer o trancamento por atestado. Então, a universidade não está promovendo a esses alunos as garantias que eles consigam se formar, ter acesso à universidade, sem atingir a todos os trancamentos. Então, os nossos alunos estão vulneráveis. Enquanto a gente não fornecer todas as ferramentas para os nossos alunos terem acesso a se formar, às disciplinas, a não serem chutados, a terem todos esses direitos, enquanto a gente tiver problemas nos nossos processos, a gente tem que proteger nossos alunos, inclusive em situações que eles estão de luta e precisam cuidar dos seus familiares. Então, não vejo problema em aprovar essa resolução e em proteger nossos alunos. A gente tem 1.200 trancamentos que a gente não sabe problema, e esses trancamentos sem motivo nenhum, que são um número grande, não estão resolvendo a solução. Eu acho que a gente tem que entrar com essa resolução e depois entender por que tem tantos trancamentos assim, estudar e resolver. Aí sim, A gente pode orientar nossos alunos a serem responsáveis, mas é, primeiro a gente tem que ver onde a gente está levando, antes de massacrar nossos alunos. Essa é a minha visão. Claro, por favor.
Uma parte.
Só respondendo, professor Rodrigo, o trancamento sem justificativa, ele tem um período de 6 semanas que você pode efetuar. Você não pode, na 7ª ou 8ª semana, chegar na pró-reitoria de graduação e falar, olha, eu preciso trancar meu quadrimestre, eles vão te pedir uma justificativa. Então, talvez o luto e se o seu familiar mais próximo morre na 8ª semana. Na 9ª, 10ª semana é P2, é recuperação. Esse aluno, ele não tem mais condições de continuar o quadrimestre. Se ele está... Se ele tem um vínculo afetivo com aquela pessoa, ele não tem condições de fazer as provas. O nosso quadrimestre é corrido, o nosso sistema ele é massacrante e a gente precisa proteger o aluno para que não aconteça uma catástrofe no histórico dele. E catástrofe no histórico, a gente sabe, eu trabalho com orientação de ingressantes desde 2015, a gente sabe que isso impacta muito na vida posterior dele. É isso.
Obrigado. Gilberto.
Obrigado, presidente. Eu gostaria também de deixar registrado meus cumprimentos à PROAP e à PROGRADE, à PROAP pela iniciativa, à PROGRADE pelo apoio dessa demanda, cumprimentar também o professor Hack pelo seu relatório, concordo plenamente, tanto com o relatório quanto com as observações, que me parecem muito pertinentes. E gostaria de recordar que nós estamos diante de um tema de dignidade da pessoa humana, um tema de direitos humanos. Nesse âmbito, nesse escopo dos direitos humanos, os números, eles não são o mais relevante, são os casos. É claro que os números nos ajudam a entender que trata-se de casos muito graves, ou seja, eles ajudam a gente a corroborar uma situação socioeconômica, social, política, mas eu gostaria de lembrar que na temática de direitos humanos, 1, 2, 3 casos contam. E nesse caso, então, eu minimizo os números, e valoriza os casos, né? Então, nesse sentido, parece que tanto os casos quanto os números corroboram a importância dessa proposta. Eu gostaria, então, de emprestar o meu apoio a essa proposta, independente da redação, que eu acho que pode ser melhorada, sem dúvida, mas eu creio que a temática da dignidade da pessoa humana, num momento de tanta dificuldade, que é a questão da saúde e a questão do luto, não pode ser submetida a parâmetros burocráticos ou preocupações que tenham a ver com a questão de fraude, porque isso a gente sabe que ocorre em todas as esferas. E não é porque ocorre em todas as esferas que nós vamos desumanizar as instituições por isso, né? Então, eu gostaria, senhor presidente, de deixar registrado aqui meu apoio à proposta. Obrigado.
Voltar então a palavra tanto ao Hark quanto à PROGRADE, consultar se tem alguma observação. Só pedir para a Paula esclarecer talvez os números, que na fala da Carolina se colocou esses números como sendo a totalidade desses casos, só para ficar mais claro de que, na verdade, nesses números estão todos os casos que podem incluir. Me corrija, Paula, ou ratifica.
Então, só para esclarecer, vou mencionar mais uma vez, né? Então, a gente teve o total, em 2016, de 1.824 trancamentos. Desses, 263 entravam nas justificativas da resolução, outros 263 nos motivos de saúde mencionados na resolução, e 1.293 motivo pessoal, onde o aluno não tem obrigação de declarar qual é o motivo. A questão é que a PROAP, eu já passo a palavra para a Cláudia, assistente social da PROAP, que está aqui, a PROAP recebia esses alunos que vinham solicitar alguma maneira de apresentar aquela situação como algo que se enquadrava na resolução. Então, eu não estou afirmando que 1.293 casos estão nesse... De fato, a gente não tem como aferir. Isso é o que a gente tem no nosso sistema. E, a princípio, a PROGRADE tinha esse registro, mas foi justamente a percepção da PROAP que levantou essa questão e nos trouxe, nos chamou a atenção para isso. Né? E só para, de certa forma, concordando com o professor Rodrigo, o aluno já tem alguma via para pedir um trancamento, caso tenha qualquer caso que não se enquadre na resolução. Por isso que a gente fez questão de colocar, e o professor Hart fez questão de colocar na relatoria, que é uma maneira de desburocratizar. O aluno já poderia trancar por esse motivo, porque ele poderia alegar motivo pessoal. Só que era um procedimento muito mais complicado, de certa forma, reforçando a situação dolorosa que o aluno já estava passando no momento, ao invés de auxiliar. Não acredito, pessoalmente, que isso vai aumentar os trancamentos. Talvez a gente tenha só mais uma linha nessa tabela aqui com um motivo de trancamento para a gente esclarecer do que se trata. Vou passar a palavra para a Cláudia da Prova.
Queria, primeiro, boa tarde. Queria colocar aqui essa alteração dessa resolução proposta por nós da PROAP, porque a gente começou a perceber, nos atendimentos que nós realizamos com os alunos, que muitos alunos passavam por situações que não estavam incluídas nessa resolução de trancamento. Né? A gente sabe que tem um período que o aluno pode trancar sem nenhuma justificativa, só que esse período ele é pequeno, né? E ele não precisa apresentar justificativa nenhuma. O que ocorria? Nós atendemos muitos alunos depois desse prazo que tinham passado por situações de luto, né, na família, falecimento de familiar, e também de problemas de saúde na família, né? Que fazia com que eles tivessem dificuldades para continuar cursando o quadrimestre. Muitas vezes isso acontecia, às vezes, depois do prazo que ele poderia trancar sem nenhum motivo. E aí eles nos procuravam, porque eles iam até a secretaria acadêmica para fazer o trancamento, e eles não conseguiam fazer o trancamento porque já tinha passado do prazo, e esse motivo de doença na família e falecimento de familiar não estavam incluídos nessa resolução. Então, por isso que a gente propôs isso, porque a gente acha que é um motivo muito justo, né, que a pessoa deveria ter todo o direito realmente de trancar a matrícula e de se afastar, porque nessa situação a pessoa, né, o aluno não se encontrava em condições de continuar cursando o quadrimestre. Então, foi por isso que a gente propôs isso. A gente acha que é muito importante que, né, nesses dois motivos, tanto de afastamento para tratar de saúde da família, como falecimento de algum familiar, que ele também tem o direito de trancar e apresentar esses atestados, né, na secretaria, e que isso seja aceito como motivo para ele trancar, né? Não só aqueles motivos que tinham sido previstos antes na resolução. É isso.
Obrigado, Cláudia. Eu passo ao conselheiro Emerson.
Na verdade, eu tinha me inscrito para passar a palavra à Cláudia. Se ela quiser complementar alguma coisa, tudo bem, senão eu retiro a minha inscrição.
Cláudia, quer falar mais alguma coisa?
Vou completar. Então, a gente percebia que os alunos chegavam em extremo sofrimento, com bastante dificuldade, né, para continuar a cursar o quadrimestre, por conta de doença na família. A gente tem muitos alunos que, em várias condições sociais e econômicas diversas, em configurações familiares muito diferentes daquela tradicional, que muitas vezes os alunos eles tinham que ajudar a cuidar de um parente, enfim, né, com quais eles viviam ou tinham alguma convivência. Né? E acho que é isso. É isso. Acho que não tem mais nada a comentar.
Obrigado, Cláudio. Conselheiro Júlio.
Eu acredito que não é razoável a gente facilitar o trancamento de nenhum aluno. Acho que é fundamental que, do ponto de vista da universidade, o trancamento seja uma exceção. E, para isso, nós temos que dar transparência ao trancamento. Todo trancamento tem que ser muito transparente. Na minha opinião, o que está se fazendo é justamente isso, se dando transparência a uma evidente necessidade de um trancamento. Né? Então, principalmente pelo que foi dito, que este é um caso omisso que se repete. Isso, do ponto de vista regulamento, é muito estranho você ter uma entidade que é obrigada a continuamente regular um caso omisso, que é sempre o mesmo. Não vejo nenhum problema de incluir um caso omisso dentro do regulamento se ele realmente se repete.
Obrigado, Júlio. Rafael.
Desculpa. Boa tarde a todos.
sou representante discente dos alunos, né? E essa situação, eu só gostaria de deixar aqui o meu relato que eu passei recentemente. Recentemente, que eu digo, eu perdi meu pai dia 27 de fevereiro desse ano, e ele andava muito doente. Eu fui responsável, inclusive, por cuidar do meu pai, e foi uma situação realmente muito complicada. Eu cheguei a pensar no trancamento, mas aquela coisa de ter o trancamento sem justificativa, eu já precisei usar uma vez em 2014 e fiquei com aquela coisa: se eu fazer isso, como que eu vou ficar? Vai ser a segunda vez? A gente tem um limite para esse trancamento, sem a justificativa. Então é uma coisa que pesa muito na gente. Você fica naquele impasse de você perder o seu quadrimestre, mas ao mesmo tempo de ter que cuidar do seu familiar, né? Que foi o meu caso, porque eu estava cuidando do meu pai junto com meu irmão. E nesses casos, assim, a família inteira ela fica complicada, porque uma pessoa que está internada, não é só você que está cuidando. A minha mãe, por exemplo, não tinha condições de cuidar, mas ela também ficou doente, porque a questão do meu pai está doente. Então, eu acho realmente muito necessário isso, de que seja, dentro desses casos que são omissos, já que eles são tão regulares assim, como disse o Júlio, que seja, como é que eu posso dizer, que seja certificado, que seja notado, que registrado, aliás, que é um afastamento por questão de cuidar de um familiar ou por questão de luto. E outra coisa que eu quero falar sobre o item 9 ali, sobre a comprovação do atestado de óbito, é que nem sempre o atestado de óbito sai, por exemplo, 7 dias depois do falecimento. É uma coisa que às vezes é demorada e sofrida. Tá? Do meu pai, por exemplo, saiu apenas 20 dias depois do falecimento dele. Então, a gente pode até querer desburocratizar isso, mas lá fora a situação é um tanto burocrática em relação a isso. Bom, era isso que eu tinha a dizer.
Obrigado, Rafael. Não temos ninguém inscrito. Parece não ter nenhuma novidade a ser comentada com relação a ou perguntas, coisas assim. Rony.
Eu queria fazer dois comentários. O primeiro vai na linha do Júlio. E aí eu respondo talvez uma preocupação do Rodrigo. Se a gente normatiza essa questão, Rodrigo, de fato a gente vai saber daqueles 1.293 trancamentos quais são os trancamentos que tecnicamente são os que a gente deveria tratar. Porque de fato 1.293 trancamentos é uma coisa assustadora, né? Para a universidade como um todo. 1.293 trancamentos, a gente fala, ó, nós estamos oferecendo, sei lá, o BCT inteiro, à toa. Então, se a gente tiver noção e separar aquilo que é diferente do que é justificável, do que a gente tem que tratar, a gente vai melhorar a nossa performance como instituição. Então, eu sei que tem a preocupação, o cara vai matar o cachorro do papagaio, do vizinho, para apresentar o atestado de óbito lá para poder trancar. Eu não acho que isso vai acontecer. E pode acontecer uma ou duas vezes na universidade inteira, e a gente não pode fazer com que essas uma ou duas pessoas provoquem o sofrimento de todos os outros, né? Porque em muitas culturas, luto é uma questão de apego. É porque a gente é muito apegado, as pessoas não conseguem se desconectar delas. É por isso. E quanto mais apegado, mais tempo o luto dura. E isso só a pessoa consegue identificar. E tem gente que sofre muito. Eu já vi pessoas sofrerem muito por causa disso. E a gente não consegue medir porque a gente não está no lugar deles. Então, eu acho que assim, sim, vai ter gente que vai tentar burlar o sistema, vai ter gente que vai tentar burlar o sistema sempre. Acho que como foi dito pelo Gilberto. Mas a gente precisa imaginar que a gente está legislando para as pessoas do bem, né? Nós estamos legislando para a massa. Um ou outro cara que vai sair dessa curva, eu acho que a gente tem que... E a gente ter esse paradigma de achar realmente quais são os trancamentos que são aqueles que não são justificados, é uma ótima justificativa para a gente normatizar isso. Porque é aqueles caras que a gente vai tratar. Se esse número 1.293, sei lá, diminuir para 1.100, esses 1.100 são os 1.100 que nós temos que tratar. Porque os outros me parece que estão justificados pelos relatos que estão sendo feitos aqui. E aí eu queria apresentar uma sugestão de mudança do item 8. Você pode projetar, por favor? pode projetar, por favor? Eu sugiro que uma versão simplificada do item 8. Que a gente comece pela finalidade, né? Afastamento para cuidados permanentes de cônjuge, companheiro, familiar ou outra pessoa com quem mantenha vínculo efetivo, acometido por doença grave, desde que a exigência de cuidado seja comprovada por declaração médica. Então, acho que esse é o espírito, não é? Hã? Sim, a exigência de cuidados é comprovada. A exigência de cuidados é que é comprovada medicamente. Então, no caso do Rafael, que eu lamento pela sua perda, né, bastaria ele apresentar um atestado que dizia que o pai dele é uma pessoa que precisa de cuidados. Isso seria suficiente para justificar o trancamento. Fica implícito que ele está dizendo à universidade que ele é o responsável. Aí não tem um formulário para preencher, não tem que ficar lá na fila chorando.
Bom, tem uma proposta, então, de redação, que foi um dos pontos apontados aí para melhorar a proposta. Eu pergunto se tem alguma outra proposta. Nós não temos nenhum inscrito. A única proposta, efetivamente, que nós temos é essa proposta de alteração desse texto. Eu consulto o conselheiro Hark e a Prograde se concordam com essa alteração de texto. Hark?
Não vejo nenhum motivo para ser contra a proposta do professor Roney.
Tá bem, então, Prograde.
Primeiramente, Rafael, sinto muito pela perda do seu pai. Acatamos a sugestão do professor Roney.
Bem, então temos uma proposta de alteração do inciso 8, né, com a redação que está projetada, já foi lida. Não temos nenhuma outra proposta de encaminhamento, então está em discussão a aprovação desta resolução com a alteração de texto proposta pelo professor Roney. Assim, aí faz um ajuste só de redação, de gramática. Mas, então, não tendo nenhum outro inscrito, eu coloco em votação a proposta na íntegra com a alteração de texto do inciso 8º, já lido para todos. Então, em votação, os favoráveis à resolução permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções, então aprovado por unanimidade com a alteração proposta. Professora Patrícia quer usar a palavra, pois não.
Aí, eu falei que acreditava na humanidade, eu entendi o que o professor Hart falou e eu acho que o Fábio é tutor, eu fui tutora desde 2006. Eu sei o que é essa universidade, muito, né? A gente conhece muito. E acho que eu entendi os motivos que não precisa ter essa comprovação quanto ao luto. Antes da universidade existir, eu já era professora. E eu já tive aluno. E, infelizmente, assassinou uma mesma pessoa, dois quadrimestres, não, era um bimestre, em seguida, entendeu? Morreu, depois morreu. E aí a gente pensa nisso, mas é como o Roney falou, é como a gente pensar. Às vezes uma sala de 50 alunos, um aluno mal-humorado estraga uma aula e a gente tem que ter muito sabedoria para não deixar aquilo acontecer, né? Então eu acho ótimo que a Fograde e a Toap estão pensando no sentido de facilitar nesse viés que foi colocado. Tá? Muito bem.
Obrigado, Patrícia. Eu acho que, na verdade, as medidas de controle, a partir do momento das notificações sendo mais claras e tal, aí sim a gente pode detectar, eventualmente, algum desvio, né, de comportamento e tal, que esteja prejudicando a instituição. Mas eu ainda acho que é melhor nós darmos o afastamento para alguém que está mentindo do que negar para alguém que não está mentindo. Bom, encerramos então essa sessão. Eu agradeço a todos e todas. Boa tarde.